11:10 no horário de Brasília, estamos iniciando a terceira hora. Muito bom dia para você ligado na 93.9, você que ligou o rádio agora, está acompanhando a programação da CBN, a rádio que toca notícia, uma ótima semana. E agora chegou o momento do nosso quadro Nutrição Integrativa. Estamos recebendo aqui nos estúdios, todas as segundas-feiras nós temos este quadro, estamos recebendo a Maria de Lourdes Barros, especialista em saúde natural, e Felipe Stadninski, nutricionista. E o tema de hoje, sinais e sintomas que o corpo apresenta a uma sensibilidade alimentar. Felipe, bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui hoje podendo falar sobre esse assunto. Sinais e sintomas que o corpo apresenta a uma sensibilidade alimentar. Isso é muito frequente, Zé, em relação aos atendimentos clínicos, porque sinais e sintomas seria aquilo que mais ou menos a gente ouve no ditado popular assim. Ah, isso é comum, mas o comum não é normal. Guarde essa frase. O comum não é normal, porque não é normal a gente ter algumas disfunções físicas ao longo da vida. Mas quando a gente é pequeno, a gente é ensinado, e isso por conta de uma falta de educação nutricional que a gente tem, de que, ah, uma dor de cabeça, isso é normal. Ah, você não vai no banheiro todos os dias, isso é normal. Ah, uma alergia de pele, isso é normal. Mas não é normal, isso é comum. A gente tem isso como um padrão entre a sociedade e as pessoas, mas isso são sinais e sintomas que o corpo apresenta a uma sensibilidade alimentar. Que muitas vezes a pessoa passa a vida inteira, e eu tenho pacientes, Roberto, de 60, 70, 80 anos com sensibilidade, a vida inteira, e nunca soube disso. No momento em que para de comer determinados alimentos, é como se tirasse uma luva aqueles sintomas que persistiu por muitos anos. Então é muito interessante olhar por esse ponto de vista de que a sensibilidade alimentar, ela não é de fato uma alergia, ela não é de fato uma intolerância, ela é simplesmente uma sensibilidade. Ela desestabiliza, como a gente já comentou em episódios anteriores, por exemplo, a resposta imunológica. E o que é esse sinal e esse sintoma? É a própria resposta imunológica do corpo a um alimento. Então, a gente come um alimento que nos faz mal, e isso é muito individual de cada um, e de repente o corpo responde de uma maneira adversa. Então, temos sinais e sintomas relacionados com alguns alimentos? Sim, só que a resposta individual a um alimento, ela é individual. Então, aquela resposta que você tem, Roberto, pode ser diferente da minha, que pode ser diferente da Maria de Lourdes.
É isso mesmo, Maria de Lourdes Barros. Bom dia.
Bom dia, com certeza, Zé Roberto. Nós precisamos, no nosso dia a dia, prestar atenção naquilo que nós estamos excretando, né? Porque nós temos muitas vezes vergonha de olhar para nossas fezes, para as características, para o nosso xixi, e nós precisamos entender que quando o nosso intestino não funciona bem, quando os rins não funcionam bem, provavelmente vai afetar outros órgãos.
E esse olhar é olhar com detalhes, né? Como diz o Edson Moraes, todo mundo dá uma olhadinha depois que faz.
Mas tem pessoas que não gostam de olhar, não.
Ah, né? Tem uns que não olham.
Porque é nojento, nós temos essa crença desde criança. Tem um médico que escreveu um livro que eu acho muito importante, Lugar de Médico é na Cozinha. Então, quando eu tenho uns sintomas, um aviso de que algo não está bem comigo, eu tenho que prestar atenção também naquilo que eu estou consumindo, né? E além de prestar atenção naquilo que eu estou consumindo, eu também tenho que entender que muitas vezes esses sintomas, eles podem surgir através de um conflito. Por exemplo, eu posso ter uma dor de estômago, estar cuidando muito bem da minha alimentação, mas eu posso estar afetado emocionalmente, né? Eu posso ter um conflito que eu não consegui digerir, então eu passo também a ter dor de estômago. Às vezes nós fazemos todos os exames e não tem diagnóstico de nada, mas é esse conflito que não é digerido que afeta o nosso estômago.
Que seria uma sensibilidade emocional, talvez, Maria de Lourdes?
Com certeza, né? Porque nem tudo que afeta o Felipe pode me afetar. Depende dessa imunidade emocional em mim e como acontece com as doenças. Às vezes tem, por exemplo, uma gripe pega em uma pessoa e não pega na outra, porque a outra está com a imunidade melhor. E assim também é o emocional. Se eu tenho uma imunidade emocional, de repente aquele conflito não me afeta. É como eu dissesse uma palavra para o Felipe e ele dizer, né, isso aí para mim não tem peso nenhum. Eu digo para o José Roberto, ele disse, nossa, aquilo me machucou muito, eu estou machucado com aquilo. Então nós precisamos cuidar sim também das palavras, porque a palavra também nos afeta e pode nos trazer muitas doenças.
Exatamente isso, Maria de Lourdes. Esse termo de imunidade emocional, ele é muito bom, né? Porque ele conversa muito com as questões alimentares. E olhando por esse ponto de vista, eu queria trazer que, geralmente, e isso eu posso, isso eu observei muito na minha prática clínica nos últimos anos, Roberto, que os alimentos que mais causam sensibilidades são aqueles que a gente tem o maior apego emocional. Então, aquele alimento que você mais gosta, aquele alimento que, de repente, nos dias de ansiedade, medo, nos dias de muito trabalho, em que a gente busca nos alimentos um conforto, geralmente é o alimento que dispara uma sensibilidade. Mas e aí, que seriam essas sensibilidades? O ouvinte deve estar se perguntando. Aqui eu vou levantar algumas hipóteses para que, na sua individualidade, você possa observar. Se a gente for pegar todas as ites, dermatite, sinusite, rinite, gastrite, artrite, todas essas doenças que terminam com it, elas têm uma base alimentar. Elas começam a ser desenvolvidas, muitas vezes, no início da introdução alimentar, de 6 meses a 1 ano. E ao longo da vida, nós alimentamos essa doença com alimentos. Então, as ites, elas têm uma raiz muito grande em alimentos. Alimentos que a gente come todos os dias. E aí, qual que é o grande problema em tudo isso? Porque a gente come 2, 3, 4, 6 vezes ao dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E aí a gente está alimentando essa doença que muitas vezes é dita, olha, isso é normal, você tem uma predisposição genética, você nasceu com isso. E eu gostaria de dizer que não. É um momento que você está passando, que você tem essas patologias, mas que pode ter certeza que a partir do momento em que há uma reeducação alimentar, essas doenças são minimizadas, até mesmo uma remissão dessas doenças.
Uma pergunta de um ouvinte, Isabel, lembrando que o ouvinte pode interagir com a CBN também neste quadro, pode fazer as perguntas, 991-37-7533. A Isabel diz o seguinte, gostaria de saber, o cérebro não faz a leitura daquilo que é prejudicial para que a gente tenha aí uma certa rejeição? Isso acontece ou é parcial?
Olha só, muito boa pergunta, tá? Porque assim, ele faz a leitura, só que o cérebro, ele capta as mensagens principalmente dos alimentos íntegros, que não passam por processo. Então, vamos lá, as plantas alimentícias não convencionais, já falamos aqui, as PANCs, que é, por exemplo, ora pronobis, o peixinho da horta, dente de leão, e aqui, olha só, a taioba, que é da nossa região, ela é uma PANC que a gente pode comer. Só que é uma punk que ela tem as suas variedades e vai ter uma taioba que ela é tóxica. Então, por exemplo, se você ingerir a taioba, o seu cérebro vai identificar compostos nesses alimentos que fazem mal, que são tóxicos e de alguma forma você vai ter uma reação adversa. Você vai vomitar, você vai passar mal, você vai ter dor de cabeça, porque ele está te dando sinais e sintomas de que aquele alimento não é bom. Então veja que os animais, a natureza, eles têm essa sabedoria inata. Eles olham para o alimento, eles cheiram, eles comem um pouquinho e depois eles vão lá e se fartam daquele alimento. Só que quando a gente olha para os alimentos que passam por processo, eles são, do ponto de vista, do ponto de vista industrial, né, da indústria alimentícia, eles passam por um melhoramento para que a gente possa consumi-los. E aí quando a gente melhora esse alimento, a gente refina, a gente concentra calorias de gorduras, açúcares e as farinhas, o que o nosso cérebro adora, o nosso cérebro quer calorias. E quando ele vê aquele boom de calorias, ele fala, opa, é aqui que eu vou me alimentar. E aí a gente come muito de um alimento processado, porque tem uma fartura de calorias que o nosso cérebro gosta muito. E aí, do ponto de vista emocional, o nosso cérebro gosta, ele quer mais daquele alimento. Só que, com o tempo, o nosso corpo, a bioquímica, o metabolismo do nosso corpo começa a rejeitar aquele alimento. Mas não pelo alimento em si, mas pelos ingredientes que fazem aquele alimento. E aí, isso com o tempo sobrecarrega o nosso corpo, e aí a gente tem um desequilíbrio entre o que é o nosso cérebro, o nosso mental, e a informação que ele capta com aquilo que o nosso fígado, por exemplo, nossos intestinos, vão metabolizar e aproveitar esses alimentos. Então, a resposta seria em partes. Depende do alimento.
Esse é o Felipe, que é nutricionista, a Maria de Lourdes, que é especialista em saúde natural. Também tem essa leitura?
Com certeza, José Roberto, mas nós precisamos entender que nós temos programações no nosso subconsciente. Muitas vezes nós temos uma crença, nós acreditamos. Por exemplo, eu posso acreditar que a cenoura não faz bem. Por quê? Porque minha avó comia cenoura e ela não se sentia bem.
E de fato não vai fazer bem?
Não faz bem.
Ou não é para tanto?
Não, de repente, se você fizer uma releitura da situação, você olhar com outros olhos para essa cenoura, que ela é benéfica, e você reconhece essa crença, essa programação que você tem no subconsciente, e que você reprograma, você vai comer a cenoura e não vai te fazer mais mal.
Veja que algumas religiões, Roberto, elas não consomem determinados alimentos por crenças. Então, a crença, ela é muito difícil da gente mudar. Então, se você crê piamente que arroz com feijão te faz mal, se você comer arroz com feijão, você vai passar mal. Porque você tem algo no seu subconsciente que te diz que aquele alimento é ruim. Quando você come, você passa mal. E aí, se a gente observa alguns estudos duplo cego...
E não dá para fazer um inverso, por exemplo, eu vou comer chocolate, mas não vai fazer mal, não vai fazer mal, não vai fazer mal, e aí não faz mal?
Perfeitamente.
Mas faz.
Depende.
Não?
Porque, veja, aquilo que, aquilo que nutre as suas emoções pode também nutrir o seu corpo. Mas muitas vezes você comer um alimento só para nutrir as suas emoções pode fazer mal para o seu corpo. Uhum. Isso acontece muito em distúrbios alimentares. Por exemplo, a pessoa que tem ela projeta nos alimentos, por exemplo, culpa, raiva. Eu não vou comer esse alimento porque isso vai me fazer mal. E de repente, ela está comendo alface. Uhum. Entende? Então, a programação que a gente tem das emoções, do subconsciente, quando projetada nos alimentos, ela pode sim fazer mal, porque você crê piamente que isso vai te fazer mal, ou ela pode te fazer bem, porque você crê que isso vai te fazer bem. Então, isso é uma interpretação, como a Maria de Lourdes falou, que quando a gente muda a nossa relação com os alimentos, por exemplo, com a cenoura, você ressignifica ela na sua vida. E você começa a comer aquele alimento como algo bom, como algo que te traz um benefício. Então, se você tem determinadas distorções alimentares, ela provavelmente vem da tua infância. Uhum. E que você, enquanto adulto, não consegue traduzir isso. Porque quando você captou essa mensagem, você era criança. Você não tinha um entendimento do que era bom, do que era ruim. Entende? Uhum. Então, nessa pergunta que você fez, depende. O chocolate ele pode fazer bem, dependendo do contexto. Mas ele também pode te fazer mal, dependendo do contexto. Assim como um alface pode fazer mal, dependendo do contexto.
E aí mostra a força da mente também, do cérebro, né? Até em linhas gerais, quando a gente é muito otimista, quando a gente é muito pessimista. Se você é otimista, você tende a enxergar diferente as coisas. Se é pessimista, as coisas são as mesmas, mas você enxerga diferente, né?
Esse é o ponto-chave da nutrição integrativa. O que seria integrativa? Ela integra corpo, mente, emoções, aquilo que é algo espiritual para você. Porque não só de alimentos nós nutrimos o nosso corpo. Então, as pessoas que acreditam em algo superior, elas se nutrem de uma fé. Entende? Uhum. Então isso vai de total encontro com os alimentos, que é uma metáfora, um simbolismo muito grande na nossa cultura, enquanto seres humanos. Então tudo que nós fazemos, nós comemos. Só que na mesa de refeição, com a nossa família ou com pessoas que a gente ama, de longe dá para perceber que não é só de alimentos que nós estamos se nutrindo, mas sim daquela ocasião, daquela festividade, daquela felicidade que o alimento representa muitas vezes à mesa. Então esse seria o resumo de uma nutrição integrativa, que você vai nutrir teu corpo, tua mente e teu espírito.
E para a gente fechar, esse equilíbrio é necessário, né, Maria de Lourdes Barros?
Com certeza, nós não podemos ser assim radical, né, em todos os aspectos, porque o radicalismo também leva à ignorância. Mas muitas vezes, até um comportamento pode nos fazer mal. Eu tenho um caso de uma colega que ela se sentia muito mal ao ver colocar chá dentro de uma xícara. E o que acontecia com ela? Ao colocar o chá na xícara, ela lembrava de uma agressão da mãe com a irmã. Então, isso machucava muito. Então, foi feito um trabalho com ela, uma terapia, e chegou-se a essa conclusão. Quando ela entendeu que essa situação, esse mal-estar que ela sentia era devido a isso, ela se curou. Uhum. Então, nós precisamos entender também que nós temos sentimentos que envolvem na nossa saúde, as crenças, as programações, né? Como o Felipe disse, é integrativo, né?
Maria de Lourdes, muito obrigado e até a próxima segunda-feira.
Eu que agradeço.
Felipe, dando uma olhadinha aqui, já tem o tema, o intestino seria o nosso segundo cérebro. Falamos de cérebro, tá?
Exatamente.
Tema
exatamente. Para a gente costurar um assunto no outro, é muito legal, né, a gente poder trazer essa visão. Eu agradeço e gostaria de encerrar com o comum não é normal. Guarde essa mensagem. Se você tem sinais e sintomas que seu corpo apresenta que te incomoda, pode ter certeza que tem alguma influência alimentar. E aí a sugestão é que procure um profissional que possa lhe auxiliar nessa transição, nessa mudança do padrão alimentar. Até a próxima.
Até a próxima. Fica aí para nossa reflexão. Nutrição Integrativa, aqui na CBN, você acompanhou com a Maria de Lourdes Barros, especialista em saúde natural, e Felipe Sanirinski, nutricionista. Agora 11h26.